A hora certa. Conversas sobre relógios e etc.
Olá, bem-vindos ao episódio 6 da Hora Certa, Conversas sobre relógios e etc. Sou o Lourenço e o meu convidado de hoje é o João Santos. Olá, João.
Olá, Lourenço.
Nós estivemos aqui a falar um bocadinho e te trouxeste aqui uns relógios super interessantes, mas na realidade acabámos por decidir seguir um caminho sobre uma marca muito específica. E é talvez uma marca com uma notória dificuldade em colecionar. E gostava que nos explicasse também um bocadinho sobre isso mais à frente. Estamos a falar da Universal Geneve.
Certo.
E tu estavas-me a contar que como é que tu começaste com este interesse, fascínio pela Universal Geneve.
Está bem. Então, Lourenço, já falar sobre isso. Primeiro também gostava de te agradecer a oportunidade,
nada,
sinceramente. Dar-te os parabéns pela iniciativa.
Obrigado.
E pelo interesse que temos tido, que eu tenho tido nestas conversas, e sei que mais membros da nossa relojoaria têm tido e têm gostado muito.
Obrigado.
Portanto, meus parabéns e sinto-me muito lisonjeado pela oportunidade. Portanto, de facto, Universal Geneve para mim tem um fascínio, tem várias particularidades, portanto, é uma marca que atualmente não se comercializa. O meu interesse por esta marca prende-se com o relógio que o meu pai me deu, que era dele,
uhum.
Que ele... Portanto, meu pai tem 91 anos, só para dar aqui algo,
okay,
um bocadinho de enquadramento. Portanto, é um relógio que ele terá, pai, desde os anos 60, 70, que um amigo lhe deu, não sei,
sim,
um enquadramento, né? Ele nunca me explicou muito bem, mas disse que era um relógio.
Uhum.
E que eu me habituei a ver, portanto, era pequeno,
sim,
sempre gostei de relógios, tive também essa facilidade, portanto, eu sou engenheiro mecânico, só também,
certo,
um bocadinho de enquadramento, sempre gostei da parte mecânica, uhum, das coisas e sempre tive um bocadinho de fascínio pelos relógios mecânicos.
Pois.
E quando vinha este, o meu pai gostava particularmente. Fazia-lhe perguntas, ele dizia-me que era Universal de Geneve, mas também não me dava mais.
Pois, mas ele tinha interesse particular sobre relógios ou era só...
Quer dizer, não, não, tenho, sempre usou o relógio para,
pronto,
ver horas, eu lembro-me de ele me ensinar a ver as horas,
certo,
até
certo,
hoje com os netos, às vezes, okay, tem essa preocupação, que é importante para eles saberem. Incutiu-me em mim, vamos dizer, esse gosto, ou
claro,
essa aprendizagem, claro, de não seguir só o digital, também,
pois,
saber ver num relógio de ponteiros. E então seguimos por aí, mas pronto.
Por acaso calhou ser, então, esse relógio?
Calhou, calhou, assim, portanto,
Universal, podia ser outra...
Porque eu lembro-me, até sempre fui um bocadinho curioso, e reconheço que às vezes até vou atrás um bocado do marketing,
okay,
e até pesquisava, sei lá, ia às relojoarias, vamos dizer, sei lá, com os meus 15 anos, via as montras, relógios,
sim,
foi uma coisa... Ah, eu nunca vi um Universal Geneve,
pois,
nunca vi anunciado, estranhava, pá, mas o meu pai diz-me que aquilo é bom e realmente o relógio é giro. E pronto, conforme depois fomos evoluindo, também com o desenvolvimento que houve,
claro,
comecei a ter mais informação sobre o Universal de Geneve,
uhum,
comecei a perceber que era uma marca, portanto, praticamente extinta, hoje
certo,
é uma representação, mas praticamente não existe. Mas fascinou-me acima de tudo, portanto, a beleza dos relógios, que acho que eles são todos muito bonitos, com estes mostradores complexos,
uhum,
principalmente na linha de cronógrafos que têm,
uhum,
a linha Compax. O outro dos aspectos que gostei bastante, e que é uma característica deles, Não só deles, de algumas marcas, mas particularmente deles, é usarem calibres próprios.
Pois.
Também foi uma coisa em que, quando comecei a desenvolver mais este coisa pela relojaria, uhum, gostei muito desse aspecto deles.
Tu mexes nos teus relógios?
Não, deixo isso para... Tenho medo,
okay,
mesmo de desabrir, tenho medo e não, nunca desmontei um relógio, nem barato.
Okay.
Acho que no fim sobravam peças, como se costumaria dizer, mas pronto, tinha medo de o estragar.
Claro,
acima
claro,
de tudo, não.
Então, olha, fala-me um bocadinho deste relógio,
portanto,
aqui, deste primeiro teu relógio.
Sim. Portanto, este relógio em particular é o tal que o meu pai me deu,
sim,
portanto, que me deixou, apesar de estar vivo, ele percebeu que ele gostava bastante de relógio há cerca,
sim,
de 2 anos. Deu-me este relógio, portanto é um Aero Compax da,
uhum,
da Universal, é um dos modelos icónicos da marca. Portanto, este até para a época, na altura os relógios eram mais pequenos, este até é bastante,
sim,
grande.
Sim, eu ia comentar isso, é um
isto
relógio
é
com um ar bastante moderno, com um tamanho bastante moderno.
Sim, isto tem cerca de 37 mm.
Uhum.
Pronto, tem a particularidade, o Aero Compax, portanto, a linha Compax Universal, que,
uhum,
é a linha dos cronógrafos, esta questão de ser do Aero,
sim,
segundo li, das conversas que tenho tido com algumas pessoas que também colecionam e gostam do Universal de Geneve,
uhum,
tem que este relógio foi desenvolvido nos anos 40, portanto este relógio, este até é da data, é da altura da Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi desenvolvido antes, não sei precisar.
Mas o teu pai recebeu nos anos 70, estava
sim,
a ver?
Sim, nos anos 70, já era portanto, do amigo dele.
Pois, então já tinha uns aninhos, apesar de tudo.
Já, exato. E pronto, e sempre me habituei a ver o meu pai com este relógio.
Pois.
E portanto, o meu pai até trabalhava, não tinha, vamos dizer, um trabalho de escritório, andava certo. Muito na rua na altura, trabalhava no mercado da construção, vendia tintas em obras. Sim. E então via sempre com o relógio, na altura eu também não lhe dava valor de se ele estava a estragar ou não.
Pois.
Mas hoje olho para o relógio, diz muito, e pronto, o mostrador, apesar de estar gasto, ainda está legível.
Uhum.
E por acaso, portanto, estes relógios até têm uma característica, estes dos ponteiros retangulares.
Sim, eu gosto isto, bastante disso.
Sim, mas não são estanques.
Pois.
Ou seja, são muito sensíveis a umidades, a pó, e normalmente por aí entra muita umidade, depois escurece os mostradores.
Pois.
Não
pois.
Só a patina, mas se reparares, até muitas das marcas já estão sumidas.
Pois. Pois.
Mas pronto, é um relógio que para mim tem um valor sentimental muito grande, por me ter dado o meu pai, claro. E também por pronto, foi a base para eu construir, vamos dizer, a minha pequena coleção da Universal que tenho, e gosto muito.
Muito bem, então vamos, deixa-me só esclarecer aqui umas coisas. Este é um relógio que estavas-me a dizer que tem mais ou menos 37 mm, não é?
Sim. Opa,
super, super elegante, eu adoro estes botões retangulares do cronógrafo, mas isto é Aerocompax. E tem aqui os três contadores de cronógrafo, não é? Os minutos.
Não, um é de segundos. Os segundos. As horas contam aí.
Sim, as horas.
O cronógrafo, o contador de segundos do cronógrafo.
Sim.
De minutos, desculpa. O de segundos é aqui.
Certo.
É o contador central. Exato. Este é o contador de minutos do cronógrafo.
Sim.
E o contador de horas. Okay. Por isso é que é um compax.
Ok. Então explica-nos só, já agora, porque eu quero voltar atrás a este modelo, porque este modelo é altamente peculiar e particular, porque além de ter esses subcontadores do cronógrafo, tem mais um relógio em cima.
Sim, tem um mostrador em cima.
Tem um mostrador em cima com, exato, horas e com dois ponteiros.
Exato. E tem uma coroa autónoma, como
com uma coroa, exatamente, tem uma
à
coroa às 9,
exato,
que é altamente invulgar. E estavas-me a contar, portanto, isto não serve para nada, quer dizer, isto não está ligado ao mecanismo propriamente dito,
não,
isto é só para marcar uma hora.
Exatamente, portanto, ele, quando, e daí o nome é Aerocompax, foi a explicação que foi dada,
sim,
portanto, foi desenvolvido, o âmbito, o objetivo era esse, era marcares ou registares, lembrares de algum compromisso que tivesses, então eles desenvolveram esses relógios para os pilotos, por exemplo, para se lembrarem da hora que tinham um voo, certo, ou às horas a que tinham que estar no aeroporto, então puxas a coroa às 9,
sim,
quiseres tentar... Não há problema nenhum.
Sim, sim.
Porque esse é completamente autónomo do mecanismo.
Sim, sim.
E se rodares, vais ver que esses ponteiros trabalham independentemente de.
Então, é que eu pensava, eu sempre vi isto e associei ao Aerocompax, eu pensava que isto de facto era um segundo fuso horário.
Exato, não, coisa assim, não tem essa ideia, mas não.
Mas não, é perfeitamente estático, quer dizer, marcas uma hora aqui e deixas ficar.
É a característica dele.
Eu acho isso engraçadíssimo. Super curioso isso. É um relógio muito, muito bonito. Explica-nos já agora, que estávamos aqui a dizer, um Aerocompax, eu também incluído, há muita gente que não sabe ao certo o que é isto do Compax, porque existem tantos, não é? Há o Compax, o Bicompax, o Unicompax, o Tricompax, quer dizer, há uma data, sim, de Compax e, quer dizer, eu próprio também não sei, eu fico muito baralhado com estas... Com estas questões, mas estavas-me a explicar há um bocado e sim, fiquei a perceber um bocadinho melhor.
Do que, julgo não estar a cometer nenhum erro, mas se for depois também se corrige. Portanto, a linha Compax é a linha de cronógrafos da Universal.
Uhum.
E conforme eles foram desenvolvendo, portanto, o primeiro com. Antes ainda da linha Compax, houve a linha Compur.
Compur, sim, exato.
Que era de também cronógrafos, mas quando começaram inicialmente até só tinham um atuador. Okay. Eles iniciavam, paravam.
Se calhar?
Não, normalmente. Os primeiros modelos julgo na coroa, exatamente, mas depois tiveram já aqui há as 2 horas, um único atuador onde iniciavam o crono, paravam e faziam o reset.
Exato.
E seria a linha Compur.
Ok.
Depois já julgo que ainda existiram relógios Compur, ou da linha Compur, já com 2 atuadores. Uhum. Primeiro fazia o arranque, a paragem normal, sim, e o reset seria no contador que normalmente, no botão que normalmente está às 4. Portanto, lá, por questões de marketing, não sei, isso, não sei explicar.
Decidiram dar para Compax.
Decidiram para a linha Compax. E então segmentaram em função do número de complicações. Foi a explicação que foi dada.
Certo.
Quando consegui perceber, em que criaram a linha Unicompax. Portanto, tendo o cronógrafo, tinha uma única
Complicação.
Além, complicação além do, vamos dizer, do contar os segundos do cronógrafo,
sim.
tinham um subdial, portanto, sim. um submostrador, onde registavam os minutos que eram contados. Okay. Então esse seria o único compax.
Portanto, seria sempre com dois submostradores.
Submostradores. Mas sendo que um conta os segundos normal das horas,
uhum. claro,
o contar central é contar os segundos
pois,
do crono,
razão.
A única
sim,
complicação seria contar os minutos.
Certo.
Acho que há até dois modelos, um com contadores até 30 minutos uhum. e outros 45.
Ok, muito bem.
Portanto,
Esse é o único compax. Sim. E a seguir?
É depois tem o compax.
Sim.
Eu acho que o bicompax não é da Universal.
Ah, não?
Já será uma adaptação.
Ah.
Tenho ideia de não haver, eu por acaso não tenho conhecimento. Mas poderá okay. ficar para uma outra conversa.
Exato.
Para também termos a certeza do que estou a dizer. Porque isto é Universal, acho que nunca temos muita certeza. É uma marca peculiar
neste aspecto. Era o que eu estava a dizer há um bocado. É uma marca, de facto, muito... É notória por ser tão difícil... ter assim, conhecimentos sim. mesmo concretos, não é? Porque a história é muito difusa e
sim, perdeu-se, a marca praticamente
muito, perdeu-se muita informação histórica vá, dos
entendidos da marca, ou que os colecionadores da missa da velha guarda.
Pois.
Portanto, a marca nos anos 60 ou 70 e depois com a questão do quartzo, com as várias crises, foi vendida a várias empresas e conforme era vendida, vamos dizer, cada um tirava um bocadinho do arquivo
pois.
E acabou por se perder.
Pois, lamentável.
Exato. Mas voltando então aqui
sim.
à questão dos compactos. Portanto, sim. depois o compacto já é uma evolução, portanto,
sim.
e tem três submostradores.
Uhum.
Mas neste caso mantém-se que um será dos segundos, portanto, das horas normais.
Relógio. Claro.
Exato. Depois o ponteiro central dos segundos do crono. Tem também o subdial às três, vamos dizer, que conta aos minutos
uhum.
do crono. E passou a ter um contador de horas
certo.
Do crono.
Okay.
E daí a evolução do unicompacto para compacto.
Compacto. Muito bem.
O Aerocompax, pronto, já falamos, tem as sim. mesmas funções exatamente do
Compax,
com o Compax. Tem o tal mostrador para uma memória, vamos dizer, para registares uma hora uhum. particular que tu queres lembrar de alguma coisa.
Sim.
Dizem que esta questão do Aero é que foi
pois.
Desenvolvido para pilotos. Há um também, mas esse também já não é independente, eu não tenho nenhum, que é o Datocompax.
Datocompax, ok.
Que também tem este, mas aí indica a data, aqui.
Ah, é um portanto, calendário.
É um calendário de 30 dias,
okay.
portanto numérico.
Com um ponteiro. Tá.
Com um claro. Ponteiro, mas esse julgo que esteja integrado, portanto, no mecanismo,
pois,
que
mecanismo.
É para depois.
Claro, claro.
E depois há um dos modelos, pronto, que se tornou dos mais icónicos da marca, não é? O mais famoso,
sim.
que é o Tricompax.
Sim, claro.
Onde além de ter esta complicação, portanto, o Compax, do cronógrafo, tem também a data, tal questão da data,
sim.
dos 30 dias neste subdial aqui superior,
uhum.
mas tem também o dia da semana, segunda, terça, quarta,
exato.
Nesta janela. Noutra janela tem o mês de calendário
sim.
e ainda tem as fases da lua.
As fases da lua. Portanto, há algum tricompax sem fases da lua?
Que eu tenha conhecimento, não.
Ok.
Não há tricompax.
Isto faz um relógio altamente complexo.
Exato.
E complicado.
É. Mas atenção, não são calendários perpétuos. Como há aí depois as altas
pois,
marcas têm.
Pois.
Tens que... Temos sim, que ter a atenção nos meses de 29, 30,
pois,
31
claro.
Dias.
Então, olha, já
mas
que
são todos...
Já que estamos aqui, deixa-me só fazer um descritivo deste relógio, que também é super... Bem, este é muito mais pequeno, não é muito mais, mas é um bocado mais pequeno do que era o Compax. É muito elegante, como o João estava a dizer, isto tem três subcontadores, o do segundo normal do relógio, dos minutos, neste caso é de 30, está aqui o ponteiro a tapar, e depois o das horas. O das horas é maior. É maior do que os outros dois.
Sim,
não sei se estão todos assim ou não, mas é curioso. E depois, em cima tem o calendário 31 dias, com as fases das luas, e o calendário semanal e mensal, em duas janelinhas. Isto faz um relógio altamente complexo de leitura, mas super elegante, muito bonito, também com os dois botões retangulares, que eu adoro. E depois aqui no lado esquerdo da caixa... Temos os botões de...
Para certo calendário.
Para certo calendário.
Das fases da lua.
Exato. Os dois de cima são de quê? São da semana e do mês?
Não. A sequência padrão não está 100% correta. Portanto, os dias da semana é o único que tens que acertar pela corda.
Okay.
Pela coroa. Dia da semana desta janela.
Ok.
Um será a fases da lua.
Uhum.
O outro mês. E outros dias de calendário de 1 a 31.
Ok. Caso seja em fevereiro, exato. Está ao 28, 27.
Exatamente. Mas okay. para acertar é de facto um pouco complexo.
Tu usas isso com alguma regularidade?
Uso. até uso com alguma regularidade, mas vamos dizer, em eventos sociais, para a sessão, casamento, ou algo assim, para a minha vida profissional também não leva muito a usar este género.
Não, mas eu pergunto em termos práticos, imagina, se tu tivesse que usar isso durante uma semana ou um mês direto, se calhar não dá muita gente isso. Mas agora, cada vez que pegas, tens que fazer o ajuste logo, portanto...
Sim.
Está feito também, não é?
Exato, é um pouco. Não, isto é mais uma questão de gosto, não é de facto muito prático para acertar, mas acho...
É muito
acho fenomenal, vamos dizer, conseguirem, então, este por acaso é um 35 mm, pois é, um 37, conseguirem no mostrador, mas mesmo assim acho que fica de algum modo elegante.
Fica super elegante, é um modelo que eu gosto, é um relógio que eu gosto muito. É uma complicação que eu gosto bastante do triplo calendário com fases de luz. Já no meu interior episódio, também tinha um ômega cósmico também com esta complicação, se não estou em erro. E é muito bonito. Hoje em dia, quer dizer, não sei se faz muito sentido, mas é uma coisa muito elegante, é muito bonita. Muito bem. Então, vamos aqui a um outro Aerocompax, que eu estou a escolher, eu não é o João, mas é por curiosidade, porque na realidade... Tu começaste com este Aerocompax do teu pai.
Exato.
E tens aqui um outro, também Aerocompax, mas se calhar mais moderno, não?
Sim, esse será uns anos depois, não te consigo. Como vês, são bastante semelhantes.
Sim. Tem a caixa é muito parecida, o tamanho, se não for igual. Tem um ligeiro formato aqui nas asas diferente.
Exato.
Mesmo botões retangulares, a coroagem 9, toda a complicação é igual. Os ponteiros é que são diferentes.
Sim, porque este...
Tem aqui os números também.
Exato, devia ter luminescente. Já não estão,
já não tem, claro.
Está original, mas era exatamente essa a diferença. Portanto, enquanto este primeiro que viste não tem luminescente e os ponteiros fossem fininhos, neste caso, como eles normalmente fazem, aqui já tem luminescente, porque também tem alguns algarismos numéricos no próprio mostrador. O que me levou a comprar este relógio, gostar bastante do modelo, sinceramente. Acho que...
Do Aerocompax.
Exato. Dos universais em geral e particularmente também destes modelos 37 mm. O problema é que agora também chegou o mercado.
Pois.
Portanto, estão um pouco empolados e é difícil
poder-lhes
chegar. Portanto, este relógio, contando só um bocadinho a história.
Sim.
Também vamos dizer que foi um bocadinho ao sentimento e isto é verídico. Eu tenho um miúdo com 6 anos, não sei se ele vai gostar de relógios ou não, mas tal como o meu pai deixou um, eu se calhar comprei.
Sim.
Tenho um bocadinho a pensar que mais tarde poderei... seguir o caminho de lhe o deixar ou não. Uhum. Não sei se será ou não, mas se calhar foi um bocadinho nessa ideia. Exato. Comprei já agora, só porque também vai envolver aqui um bocadinho a pessoa com quem falaste a semana passada, ou há algum tempo atrás, o Paulo Girão.
Portanto, eu
comprei este relógio, ele não estava a trabalhar.
Ok.
A pessoa disse que era um relógio que tinha de família, não interessa. Pronto, agora não estava a trabalhar, o mostrador estava assim, mas não, o cronógrafo não funcionava. Mesmo esta coroa às 9, portanto, que a gente às vezes tem que fazer um bocadinho de força.
Sim. É um bocado a tentar não criar risco.
É natural, mas pronto, vamos ver. Não engatava, portanto, eu mal rodava, ele estava a trabalhar, tinha aqui um problema de matiz.
Ok.
Mas eu decidi arriscar, portanto, cheguei a acordo com a pessoa e depois, com a ajuda do Paulo Girão, que acho que é uma pessoa fantástica, que a gente não faz ideia da...
O trabalho que
isso
dá,
eu,
né?
Elogio aqui, também o elogio pessoalmente, sempre estou com ele. Ele ajudou-me a recuperar este relógio e acho que fez um trabalho fantástico. Portanto, isto vendo à lupa, tem alguns danos, o mostrador não está
normal, cuidado,
imaculado,
também,
mas exatamente, era, eu queria chegar para um relógio que será de 43 a 45, está impecável, foi por isso que o comprei, portanto, que é a coleção, é um relógio que com alguma frequência eu uso, mais ao fim de semana, quando se sai, agora claro, tenho algum cuidado também para não danificar.
Era isso que eu ia perguntar, tu tens aqui relógios incríveis, com mais de 60 anos, em média, não é? Pelo que eu estou a ver, e que são relógios que, pronto, na altura feitos com a tecnologia que havia, mas tu usas com alguma regularidade, mas que tipo de cuidados é que tu sentes a necessidade de ter algum cuidado especial quando os usas,
de facto tenho, por isso não os uso com muita frequência, É um facto, mas quando os uso, tenho cuidado. Às vezes até a lavar as mãos, tenho cuidado.
Pois,
claro. Faço a se calhar com o que estou hoje, ou com o
que estou. Ah, não, sim, eu também já eu faço, e não, os meus relógios não são tão antigos, mas eu já puxo um bocadinho para trás e
exato.
Tal.
Exato. Tenho cuidado, às vezes, não andar com a manga de camisa para baixo ou algo, para não os riscar. Para...
Pois.
É assim, tão... isto também, sou-te sincero, é um pouco... Eu sigo um bocado a ideia, não é que conheço alguém, mas quem coleciona carros clássicos, ou às vezes quando os vejo na estrada.
Sim.
Às vezes passa-se na autoestrada e vai um devido um carro clássico belíssimo, antigo, mas se calhar vai a 80.
Claro.
Até se calhar pode dar 120, assim,
sim,
não
sim,
sei.
Sim, sim, sim.
Mas vai estimá-lo. E é um bocadinho cuidado que tenho, uso tanto.
Pois.
Tenho cuidado de fazer as manutenções.
Claro.
E pronto, evitar grandes movimentos, por isso, mas não é um relógio de dia-a-dia, nenhum destes que aqui tem mesmo.
Pois.
Pronto, é um hobby, às vezes gosto de me sentar.
Claro.
Uns bocadinhos tenho até a dar-lhes corda, a ouvir o tic-tac dele, perder um bocadinho a pôr-lhe o calendário a trabalhar.
Exato.
Por exemplo, no Tricompax, que é uma coisa que de facto é complexa, que tem alguns cuidados, temos que...
A altura do dia, da
exatamente,
hora, marcar
sim.
E tal.
Primeiro com a coroa rodar pelo menos um dia,
sim.
Para garantir que as engrenagens todas lá dentro
engrenam. Isso é curioso, engrenam. Por acaso, exato. Fala-nos um bocadinho sobre isso, já agora.
Pronto, isto aprendi também com o Paulo Girão e também com o Eugénio Tavares de Almeida, do Museu do Relógio, uhum. Também tem sido uma pessoa que recorre às vezes e que é também um indivíduo fantástico.
Uhum.
Acho que todos nós devemos visitar o museu, porque ele tem
concordo,
lá peças fantásticas.
Concordo. Já lá
acho
fui também
um trabalho,
duas vezes,
sim.
É espetacular.
Exato. Não passa publicidade, mas ele também já me ajudou a restaurar alguns dos relógios que aqui vês.
Sim.
Portanto, e com eles ajudaram-me a perceber que isto é tudo um conjunto de engrenagens pois. De algum modo complexo.
Uhum.
E então, portanto, normalmente o que tento fazer é, com a coroa, pelo menos dar uma volta completa, a garantir que os calendários todos vão mudar, porque nem todos, exato, às vezes mudam exatamente
pois.
Na mesma altura.
Pois.
Depois deixá-lo aqui, vamos dizer, entre as 4 e as 8 horas, que é mais para baixo. Pronto. E aí, efetivamente, imagina hoje estamos a dia 2, segunda-feira, portanto, deixaria aqui com os atuadores de lado, que há bocado bem explicaste,
sim.
Dia da semana, se calhar o mês deixava certo, mas deixava dia 1, domingo. E depois à mão então deixá-lo exatamente na posição certa, não deixá-lo logo no dia.
Isto tem uma ciência,
tem alguma,
isso
exato.
É giro, é, quer dizer, são coisas que uma pessoa hoje em dia já toma por,
sim.
Como é que se diz em inglês? Isto take it for granted, não é? Quer dizer,
assume
dado como dado adquirido, não é normal, mas isto tinha uma maneira de funcionar e isso é engraçado, essa função.
Obviamente só alguns relógios, só pronto, concluí, tenho algum cuidado também porque... Como imaginas peças para isto?
Pois, como é que tu fazes?
Difícil.
Exato, como é que tu. É assim, a Universal é uma marca difícil de colecionar, sim. Pelos próprios perigos, vá, de conseguir arranjar os relógios corretos e para já, não é? Em primeiro lugar. Depois, em bom estado, porque são relógios que deixaram de ser fabricados há. Mais de 40 anos, não é?
Sim,
e como é que uma pessoa faz para depois arranjar uma peça de substituição? Quer dizer, tu tens aqui modelos que são complicados, não é? Quer dizer, todos estes calibres, se não foram bem, então este exemplo que estavas a falar agora anterior, que não funcionava, quer dizer, não sei se tivesse que fabricar nada, mas quer dizer, isto
não,
deve ser...
O Paulo teve e conseguiu fabricar uma peça.
Pronto,
portanto...
acho que é esse o caminho, não?
Exato.
Só pode ser.
Às vezes vou, portanto, obviamente hoje temos a vida, vamos ser um bocadinho facilitada pela internet e pelos fóruns,
porque
vamos criando algumas afinidades, vamos dizendo, e falando também com outras pessoas que colecionam.
Pois.
E às vezes há uns que têm, olha, eu tinha aqui um movimento que era para um projeto, não vou usar,
Olha,
até eu dispenso ou troco.
Mas estes movimentos, quer dizer, a Universal fabricava os seus próprios movimentos e desenhava-os, não é? Portanto, quer dizer, não acredito que haja assim grande inter... como é que se diz?
Dependência entre
peças de outros fabricantes.
Não, é um facto. Não.
Pois.
Agora, é dentro do meio dos colecionadores ou das pessoas que os juntam, tentar arranjar algumas peças.
Isso torna tudo ainda mais complicado.
Sim, bastante. Mas pronto, de facto, por isso é que acho que o Paulo... haverá outros no país, certamente.
Sim.
E há mais colecionadores no mundo, obviamente, mas ele tem realmente um dom e a habilidade e a técnica. Por exemplo, esta tige.
Sim.
Eu falei, está logo nos fóruns, disse, é mais fácil arranjar a tige mesmo do relógio, das horas, do que a tige...
De cima,
porque pronto, isto usa um movimento que é o 287, que é universal. Portanto, a linha começava no 281, 283, 285, 287.
Sempre
depois tem outros. Exato, era, mas era como saltava. Assim, a linha que mais conheço.
Sim.
E, portanto, e basicamente as peças são semelhantes, vai aumentando de diâmetro. Acho que começava o 281, que é este que aqui temos.
Sim.
O movimento começa em 27,9 mm, não sei dizer, este já tem 30 e qualquer coisa.
Ok.
Pronto, mas, ou seja, o 287, há tricompactos com o 287, depois tem adaptações.
Ah,
as fases da lua,
okay.
Mas a base do calibre será semelhante.
Okay.
E portanto a coroa de dar horas,
sim,
e a tige,
sim,
foi feita em muito maior número do que a tige específica do Aerocompact.
Pois,
e
porque era
logo,
utilizada
tu não
para
vais
outros.
Arranjá-la. E vai ser um problema. Eu, pronto, mas lá fui falar com o Paulo e ele disse: deixa-me ver, deixa-me cá. E ele arranjou o manual da marca, portanto é uma coisa que os jovens devem ter, ele arranjou e conseguiu fazer uma tige às dimensões.
Oh,
aí está, também. Incrível. Também fui lá com este,
sim,
acho que o desmontou, copiou, conseguiu replicar a tige deste.
Ah, para fabricar
para
aquele.
Para fabricar aquele.
Ah, pois, okay. Mas nesse caso tu tens sorte, tens dois relógios
exatamente,
iguais.
Exatamente, sim. Isto é na Universal é um problema, não só em várias marcas, mas na Universal é.
Então já agora que estás a falar nesse problema, explica-me só um bocado assim, sem, quer dizer, sobre um bocado sobre as dificuldades em colecionar esta marca. Eu, se quisesse agora entrar na Universal de Geneve, quais são as dificuldades que eu teria que ter em conta? Ou sem falar de dinheiro, porque isso é outro ponto à parte,
sim,
mas
sim.
Coisas práticas.
Claro, sim, eu percebo. Portanto, a Universal, posso ser que um bocado tendencioso ao suspeito,
sim,
como compreendo, sou fã da marca. A Universal, pronto, neste ano está hipervalorizada, vamos dizer.
Pois.
Também por causa da beleza dos relógios,
claro.
Um pouco por causa da raridade. E é muito também por causa da história da própria marca, ter sido vendido e recomprado, e depois foi por grupos de investimento e não propriamente casas de relojoaria. E portanto, quer dizer, o espólio da Universal praticamente perdeu-se, ou está na mão de alguns colecionadores, está assim um pouco disseminado. E tem sido uma marca, não sei se pelas casas de leilões, por causa da internet, do Instagram, estas novas. Tem tido muita procura e há cada vez mais, portanto, é uma marca muito copiada em termos dos mostradores, não dos movimentos. Apesar de às vezes encontrarmos algumas situações curiosas. Mas os movimentos são muito possíveis.
Sim.
Mas atualmente é uma marca que, acima de tudo, pela raridade das peças, seja de ponteiros,
sim,
e tudo, ou de mostradores em bom estado, tens cada vez mais casas mostradores, bastante bem imitadas, até em algumas situações. Mas pronto, em termos de colecionador, eu não. Sem ofensa, não, mal
sim,
estamos
sim,
aqui
sim,
a falar os dois. Eu não sou daqueles puristas, aí está, que hoje em dia. Acho que cada vez está a haver mais isso também para valorizar os relógios,
claro,
nem polido podem estar. Quer
sim,
dizer,
sim,
os relógios com 70 anos, impecáveis, às vezes até as próprias marcas, quando iam à revisão,
claro,
faziam um polimento ao relógio.
Sim, perfeitamente normal.
Mas hoje, cada vez é muito mais raro encontrar uns ponteiros corretos. Portanto, havia uma particularidade, estávamos a falar há bocado, entre várias,
sim,
que eles têm, mas por exemplo, todos os ponteiros dos Chrono, dos Compax, dos anos,
sim,
40 até aos anos 60, 65, todos tinham esta forma de gota no fim.
Certo, certo.
É logo um sinal, se vir do relógio,
mexido, já
se
não é
tiveres
ponteiro,
aquele,
não.
Sim, não é um ponteiro original do relógio.
E já agora também estávamos a falar também sobre isso dos ponteiros, que também eu tenho esta ideia que tu já me confirmaste, que é a cor dos ponteiros ou o tipo de ponteiro, não é? Se tem ou não,
sim,
luminoso, também vem de acordo com o mostrador, não é?
Exatamente. Portanto, normalmente, o mostrador, se tiver index ou números com material luminescente, os ponteiros também teriam.
Claro.
Todas as referências que há, porque isto está, não há. Hoje, enquanto se calhar tens outras marcas onde pés um extrato dos arquivos,
claro,
ou consegues ter acesso, por exemplo, a Vacheron, ou... há outras marcas, como neste caso a Universal, que não há ninguém que...
Pois.
Fidedignamente,
pois,
possa dizer isto. Portanto, um pouco a comunidade é que tem visto os exemplos antigos e realmente quando tem material luminescente no mostrador também os ponteiros deveriam ter.
Uhum.
A particularidade é a maneira como certos algarismos da escala do taquímetro ou dos subcontadores têm algumas particularidades. No caso, estávamos,
sim,
a falar um bocadinho do 3,
o
traço superior ser sempre direito. Normalmente quando já são arredondados é um sinal que
já
valia alguma coisa. Por exemplo, também já agora aproveitando, ainda não tínhamos falado. Mas que é curioso nestes modelos do Tricompact, que há muito, que foi, tanto como te disse, e isso está estudado e é histórico, com esta questão deste tipo de atuadores, entrava,
sim,
muita umidade,
sim,
o aire e sol, e os mostradores danificavam-se.
Sim.
E imagina, tinhas o relógio tu, nos anos 40 e pai nos anos 60 ias com a visão, ou tinhas ido, e eles sugerem trocar o mostrador.
Pois.
E há mostradores que são originais Universal,
uhum,
só com um sinal que não são dos anos 40 ou são dos anos 60, é que a própria Universal, quando os fez, portanto, este agora aqui é um bocadinho difícil de vermos.
Sim.
Mas vamos rodar aqui os ponteiros. Isto seria mais fácil com uma lupa. Mas entre o tri e o compacto tens um hífen. E os dos anos 60, a Universal julga-se que intencionalmente omitiu o IFAN.
Ah.
Portanto, podes ter um relógio, mas também é um sinal, por exemplo, para um colecionador, se vais comprar um relógio, ou dependendo da valorização que a outra pessoa te faça do relógio,
claro.
Quando estás a analisar, sabes que tens um relógio que a referência é dos anos 40
ou
50. E se vis um mostrador que até tem todos os sinais, ser autêntico, correto, e que, repara, é, não deixa de ser autêntico.
Claro,
é Universal. Não é o mostrador original.
Sim, é o chamado mostrador de serviço,
não é? Exato, mas não deixa de ser universal.
Pois, claro.
Mas é uma particularidade que também já se conseguiu chegar a essa conclusão.
Pois.
É que eles omitiram o IFAN.
Ou seja, andam sempre a descobrir coisas novas, quase, não?
Estão, exato.
Quer dizer, isto é...
Há umas histórias curiosas. Eu tive aquela passada, pronto, tive uma sobre um compacto sem particular que tinha, não sei se...
Conta-nos.
Podemos falar um bocadinho sobre isso também. Que foi engraçado, também envolve, pronto, outra pessoa portuguesa e que me ajudou bastante nesse sentido. Portanto, eu na altura descobri, portanto, às vezes ando a fazer pesquisas na internet, à procura de relógio.
Sim.
E apareceu-me um Compax que gostei bastante e que era bastante antigo e que tinha uma característica. Portanto, normalmente estes Compax todos dos anos 40 têm a referência constituída por 5 algarismos.
Estudado, a referência na tampa.
Sim, exatamente. Sim. Normalmente está na tampa traseira pelo exterior, há casos onde está no interior, mas há casos em modelos em ouro, particularmente, e mesmo alguns em aço, onde está no interior.
Certo.
Eles não seguiam uma linha, pois, não se consegue explicar o porquê. Também, uma questão engraçada é nas caixas de aço, raramente consegues saber quem é o fabricante da caixa, porque eles só punham o selo da Universal, não punham de quem fabricava as caixas. Nas de ouro põem, mas nas de aço, nos modelos dos anos 40 não tinham.
Sim.
E normalmente, pronto, as referências, como estava a dizer, têm 5 dígitos, cada dígito tem uma determinada explicação. Portanto, o primeiro seria o material da caixa, o segundo
tipo
seria cronógrafo ou não, o terceiro indicava-nos o tipo de mecanismo, em função do algarismo, era o 281, o 3, o 5, por aí, e os dois últimos eram uma referência da caixa, das asas. Portanto, não dos mostradores, podes ter, já agora é uma curiosidade, podes ter dois relógios com a mesma referência, com um mostrador completamente diferente. A caixa em si e as asas é que tem que ser.
Isso fica uma complicação.
Exato, é por isso é que é difícil colecionar. Mas como estava a dizer, mas não é por ser complicado, eu gosto,
essa
ligação
claro.
Afetiva.
Sim, sim.
Mas assim, portanto, encontrei esse relógio, gostei, e na altura não lhe vi nada de estranho, tinha um mostrador bastante usado, de facto, mas era um relógio, tinha uma curiosidade para mim, que tinha 4 dígitos na referência, em vez de ter na referência do relógio, mas o número de série, portanto, há uma tabela que nos ajudou a datar, também eu datava para... entre 37 e 38, portanto, antes da entrada, pois. Efetivamente, do sistema de numeração com 5 dígitos.
Pois.
Pronto, e também foi por aí um bocadinho que nos conhecemos, vamos dizer, sabes, gosto de pôr umas fotografias dos meus relógios, às vezes para mostrar, para obter um feedback, as pessoas... E comecei a ter alguns feedbacks de alguns membros de um fórum onde estou registado, em que diziam, pá, tem cuidado, se calhar esse relógio pode ter um problema zé com o outro.
Pois.
Mas nada nunca muito específico.
Ok, ninguém até... conseguia identificar, sabiam que se calhar havia ali qualquer coisa, mas não sabiam o quê.
Ainda ninguém teria muitas certezas,
certo,
exato.
Certo.
E também acho que hoje está a haver um bocadinho esse cuidado, também sou sincero, nesses fóruns. Também não dizer tudo, porque também as imitações cada vez estão mais perfeitas, que às vezes prende-se um bocadinho. Mas pronto, lá com mais ou menos pesquisa, lá consegui chegar à conclusão, e foi um facto, também constatei depois, é que, portanto, este contador das horas do crono, os algarismos, como vês, são sempre algarismos e são, portanto, radiais. Acompanham a orientação do index.
Exatamente.
E esse modelo em particular que eu tinha, os números eram verticais.
Como nós habitualmente vemos nos relógios, as horas, não é? Ou seja, os números são dispostos verticalmente, deitados, não estavam inclinados.
Aí não havia muitas referências, ou vamos dizer, nenhuma. E tudo levava a indicar que se calhar aquilo não teria nascido assim, por qualquer motivo.
Pois.
Mas eu, por acaso, já tinha o relógio na altura com o relógio verde. Já falámos, e ele é, pá, sou a discordo, também não percebo, também não tinha assim tantos conhecimentos da marca, só me dizer, pá, mas este mostrador tem todo o aspecto de original e é mesmo muito antigo.
Pois, ou seja, se tivesse sido mexido, já teria sido mexido há muitos anos. Exato.
Mas todas as indicações que ele via, portanto, não tinham pintado aquele submostrador.
Pois, estava muito fora.
Exato, teria de ser tudo feito na mesma altura.
Uhum.
Pronto, eu com essa informação também falei com outra pessoa portuguesa, neste caso, que é lá do nosso fórum de 10 dedos, o LTC.
Sim.
E ele também me disse, pá, vamos investigar por aqui, vou dar uma ajuda, vamos procurar. E acabei por conseguir identificar 4 relógios na Europa, 2 em França, 1 em Itália e 1 na República Checa, exatamente com a mesma referência, números de série muito perto daqueles, e com a... Portanto, com e o mostrador com os mesmos...
Mas era o mesmo mostrador, o mesmo
design? Era o mesmo mostrador, exatamente, e com a mesma questão, todos com os mesmos características.
Pois.
E essa pessoa, o Hugo, neste caso, pronto, ajudou-me a perceber, e confesso, contar também com pessoas que tinha, que
sim.
seria muito difícil, portanto, nos anos, vamos dizer, nos anos 30, com o mostrador à época, pois. Na altura já estar a imitar mostradores daqueles, portanto, se queria sim, só claro. Uma série que eles poderiam ter feito assim.
Pois, especial, a qualquer Exato. Coisa, por alguma razão.
E depois ajudaram também a consultar um livro que é o que é do Sala, do, de um grande colecionador universal,
sim.
em que realmente ele não tinha lá nenhum relógio com aquela referência. Todos os que tinha são com mostradores, portanto, com o contador, com os índices radiais.
Sim.
Mas nesse livro, felizmente, há fotos de catálogos muito antigas.
Sim.
E então, analisando bem uma foto que lá está, vê-se que há exatamente aquele modelo.
Foste tu que analisaste essa fotografia ou foi alguém que reparou?
Não, fui eu, por acaso. Ok, ok. E depois, pá, porque estava-me a gostar,
mas podia. Claro, estavas mesmo decidido.
Mas estava e vi, e de facto tem que ser. E a fotografia é antiga, depois está impressa,
pois,
mas consegue-se perceber efetivamente. Oh. E postei no fórum, e depois até acabar de alguns membros desse fórum, que são bastante. Consegue, pá, dar. Pá, sim senhor, parabéns, de facto. Uau. E isto foi tempo, há dois anos atrás, exemplo, sim, pá, de facto até agora não tínhamos muita noção que pois. Havia esta situação. E há, bem, de facto, incrível. Tal uma linha foi, na altura então, foi um achado.
Pois, isso é lindo saber e de facto é curioso. É, pá, bem, é mais um exemplo de que não se pode também levar tudo...
Por adquirir.
Exatamente. Quer dizer, ou na Universal ainda por cima, não é? Mas, quer dizer, esse livro, do pouco conhecimento que eu tenho sobre a marca, é um livro de referência e que... quero acreditar que a maior parte dos colecionadores do Universal seguem esse livro quase à risca, não é? E de repente tu teres conseguido descobrir que, pá, de facto, houve aqui um modelo, não se sabe quantos números.
O
teu conhecimento é que foram 4 ou 5 relógios.
Não encontrei, sim. Provavelmente terá havido mais também. Ao longo destes anos, claro, muitos foram. Aí está esse relógio, a caixa é cromada, nem sequer em aço. Quando comprei a caixa estava em muito mau estado, foi restaurado no Museu do Relógio. Com muita mistreia.
Isso foi um bocado uma fezada, então.
Foi mesmo. E correu bem. Acho que tive a sorte, vamos dizer, em vez de me focar, portanto, não sei se conhece o livro traz muitas fotos de relógios que ele colecionou e que tem, mas ele teve a sorte, pois está de ser um colecionador muito antigo,
pois.
De ter ainda contactado, não diretamente na Universal, mas noutros colecionadores, pessoas que têm catálogos de alguma parte do espólio. Exatamente. E foi numa foto de catálogo.
Pois.
Em que se conseguiu identificar a foto do Compax. Nessa questão até disse que é um Compax 30,
sim.
que julgo que esteja relacionado com o contador, minutos, exatamente, pode ser 30 minutos.
Pois.
É, foi um momento zen. Isso é muito contente.
Isso é incrível, de facto. É, não está cá, mas depois também vamos escrever isso, porque isso é incrível. Então, de resto, é assim, obviamente, isto para mim, eu acho isto super curioso, esta estes mistérios da marca, porque é uma marca que eu não conheço muito, não tenho nenhum relógio, mas já percebi, sigo alguns fóruns e colecionadores online, e é uma marca que me fascina, de facto, e tenho algum interesse por ela. Mas a ti, quer dizer, o que é que... Ok, tu começaste isto pelo teu pai, pelo esse relógio do teu pai,
sim,
não é?
Exato.
Quer dizer, mas tu... facilmente podias ter desistido, por assim dizer, quer dizer, optado por outra marca, não é? O que é que te fascinou pela marca em si? Porque decidiste dar continuidade? Alguma razão específica?
Sim, não, sinceramente, se queres digo. Uma das coisas que me atraiu, pronto, além do design dos relógios, que acho que é mesmo muito elegante, todos eles, e, por exemplo, eu também, está mesmo dentro da Universal, não gosto de tudo que eles fazem, mas gosto particularmente da linha Compax.
Pois.
Tem, por exemplo, outras linhas como o Paul Ruter e outras linhas que eu não tenho nenhum, nem me atrai, mas os Compax é uma doença.
Portanto, tu estás mais ligado aos Compax, não é?
Tu.
Ok.
E acima de tudo, uma coisa que também aprecio neles, portanto, não sei se foi esta questão deste misticismo, de saber muito bem o que é a história e também de algum modo poder colaborar ou ajudar a investigar sobre a mesma, mas foi também usarem calibres próprios.
Pois.
Não são únicos nisso, obviamente.
Claro.
Muitas marcas religiosas.
Sim, mas nessa época também, quer dizer, havia meia dúzia, se calhar, que fabricavam para vários,
exatamente.
Não é?
E eles eram
muitos
deles.
Poucos depois. Exato.
Eles eram os deles, eles a Zeni, acho que eles tiveram uma colaboração com a Zeni.
Ah, foi?
Eles tinham uns movimentos que era Martel, julgo eu, isso é uma parte da história, mas eles tiveram uma colaboração com a Zeni. Okay. Mas foi, não pode ser muito mais do que isto, não sei, é um fascínio qualquer que eles me atrasem, deve vir efetivamente por esta questão sentimental deste relógio.
Claro.
Do meu pai que me fixou e, pá, e depois fui descobrindo outros modelos e gostei. E assim, não posso também, não, nem estou interessado em ter muitos mais relógios, porque também gosto de os manter em bom estado. Tento ter, por exemplo, aqui dos que vês, tenho praticamente todos os movimentos desta linha.
Ok.
Ou seja, este é um 281, este é um 283.
O compacto.
O compacto.
Portanto, o unicompacto 281.
Mas atenção, porque podíamos fazer aqui uma coleção. Eles praticamente cada modelo consegue, fazem com todos os movimentos. Ou seja, há unicompactos com o 281, 283, 285 e 287. Depende do tamanho da caixa.
Uhum.
Estás a perceber?
Okay. Sim.
Este tem mais linhas de movimentos, eu não conheço todas. Pois. Mas, por exemplo, neste caso estamos aí com um unicompacto, movimento 281. Certo. Mas há unicompactos com movimento 283, 285.
Mas espera aí, mas esses movimentos não determinam também o número de complicações?
Não. Determinam o tamanho do movimento.
Ok.
E daí depois, por associação, normalmente o tamanho da caixa.
Estou a perceber.
Por exemplo,
mais uma coisa que eu não sabia, isso é curioso.
Não há, enquanto outras marcas fazem isso, até há bocado falámos de outra, a questão dos espaçadores, com o mesmo movimento.
Exato.
Eu julgo, também não vamos tomar como.
Claro.
Mas, por exemplo, não tens nenhum relógio de 37mm, de universal, com movimento 281 ou 283.
Porque são muito pequenos.
São movimentos mais pequenos, exatamente.
Agora
tens compactos, isto é um compacto com movimento 283.
Certo.
Há compactos com movimento 281 e 287.
Uhum.
Eu já tenho um compacto, está aqui.
Sim.
Este compacto, a caixa de aço deste tamanho.
Ah, isso é curioso. Isso é giro. Isso é muito engraçado.
Mas assim tinhas de ter tipo quatro, do mesmo gelo, quatro movimentos.
Isso é um objetivo para ti? Com colecionador?
Não. Impossível. Se eu já não os uso tanto como gostava de usar em função, portanto, da vida profissional e da atividade. Isto hoje está parafraseando uma das segunda entrevista que tiveste, não é? Isto não é o Rolex. O Rolex é pronto aqui.
Porque dá para
um seik.
Exato.
Que é...
Olha, e como estávamos a comentar, agora estava a reparar, este Unicompax é, se calhar, é mais moderno daqui deles todos, ou estou a ver mal?
Não, estás a ver bem, portanto, este é de pushers redondos, é waterproof, já é caixa, é fundo rosca, todas estas são de pressão,
uhum.
É um relógio dos anos 50 isto, é de uma outra fase deles.
Pois.
Mas aí está, o movimento é o mesmo, eles mantiveram essa linha de movimento praticamente até aos anos 60. Os anos 60 é que eles têm, vamos dizer, a primeira grande crise.
Pois.
E começo a usar, há relógios muito parecidos com este, já com uma adaptação da máquina Valjoux.
Ah!
Eles depois começaram a trabalhar com máquinas Valjoux adaptadas e mais tarde com a Alemanha.
E tu tens alguma preferência na época da Universal?
Tenho, eu gosto muito destes dos anos 40.
Anos 40, é.
Claramente,
é. Mas não conseguiste arranjar nenhum unicompacto dos anos 40?
Consegui, mas também gostava de ter, conseguia, gostei bastante deste relógio, acho que apesar de ser pequeno, normalmente não tenho relógios muito grandes, mas será estes 37mm, gostei da particularidade dos atuadores redondos, portanto estes pushers do crono redondos, achei-os muito bonitos, gostei da patina desse relógio.
É um relógio muito bonito, é engraçado, eu só tinha visto em fotografias anteriormente e imaginava o maior.
Sim,
é giro.
Parece.
É, mas ele é bastante pequeno. Estavas a dizer que é 35, não é?
Não. É 34, 35.
Mas é muito elegante. Caixa cromada. Nitidamente, há aqui já indícios de que é um relógio mais moderno do que os anteriores.
Claro.
Nem que seja por esta tampa traseira. Gosto dos pushers redondos. São diferentes dos outros, apesar de ter um fascínio por estes retangulares. É giro ver isto com os pushers redondos. Tem um mostrador já com alguma patina, mas muito, muito uniforme, bonito. E os ponteiros aqui com eu não sei se isto é luminoso, ligeiro, talvez.
Não tá.
E com 12 e 6 aplicado e o resto das marcações só são umas barras aplicadas.
Exatamente.
E o tal ponteiro de segundos é com a gota também. Sim. Portanto, eles aqui também ainda usavam esse formato. E a particularidade aqui é que temos um logo aplicado, o que quer dizer, o símbolo da U, o escudo da U aplicado. Eles começaram a fazer isto a partir de que altura?
Não tenho a certeza, mas já mais final dos anos 50, início dos anos 60.
Okay.
Portanto, eles depois até a partir desse ainda não é o caso, também não sei se seria original. Até depois conseguiram, tal como a Omega, outras marcas têm no próprio vidro, gravar um em relevo, mas isso foi só a partir de 61, 62.
Ah, pois.
E esse não é
pois,
o caso. Mas há modelos semelhantes a esse já com esse U.
Pois.
Os Paul Rutter também têm. Começaram depois a fazer essas coisas.
É muito bonito.
Sim, mas eu gostei desse relógio, achei muito elegante.
É muito bonito. É muito bonito. Existe outros? Existe Aerocompax nesta época?
Existe.
Também?
Também com puxas redondos.
Ok. Existe. Muito bonito.
Com caixas grandes, pronto. Depois aí já entramos.
Claro. E estás contente com a tua coleção ou estás à procura de mais um assim especial que ainda não conseguiste encontrar?
Estou. De facto.
Fala-nos lá.
Tenho que reconhecer.
É um específico?
Sim, era exatamente isso que estávamos um bocadinho a falar. Era ter a possibilidade de ver se conseguia encontrar em bom estado um Aero Compax, mas portanto já nesta linha.
Ah,
já
é
nesta
mesmo,
linha mais recente, okay, com os pushers redondos.
E é difícil?
Tanto com as caixas waterproof. São raros e neste momento assim, estão hipervalorizados.
Pois. Sim, mas dinheiro à parte são raros.
São relativamente raros. São, em bom estado são relativamente raros.
Pois.
E acho que está... O mal às vezes que notamos, e partilho isto com outros membros do fórum onde se fala da Universal, é que às vezes quem os tem na ânsia, se calhar até tem uma mancha no mostrador.
Pois.
Ou tem algo que não está tão bom. Por exemplo, se calhar até tem o ponteiro do crono com esta questão da gota. Estou a dizer, mas se calhar está um bocadinho danificado. E na ânsia de o embelezarem, acaba por o estragar e depois, para nós que estamos...
Claro.
Até aparecem alguns, mas depois notas que há ali qualquer detalhe que já te leva a não...
Perfeito é o inimigo do bom.
Diz?
O perfeito é inimigo
exatamente,
do bom às vezes.
Exato.
Então, pois.
Era o mesmo caso de alguém ter... Aqui, obviamente, precisávamos de uma lupa, mas, por exemplo, aqui a palavra universal, o I, até é curioso à lupa, que parece que tem o ponto no I.
Exatamente.
Pronto, mas ninguém gosta dele assim, ninguém teve a tentativa.
Ah,
vamos lá tentar
pintar
isto. Pintar,
senão estragava.
Se diz isso à lupa, por acaso.
Sim. Eu, por acaso, vez... lembro que já vi isto. Que é, parecia que tinha sido pintado,
exato,
mas na realidade não.
Mas é
porque
ele é
um
assim.
Bocadinho. Pois, exato.
E é uma coisa, está, que eu valorizo. Até
claro,
gosto que
claro.
Ele esteja assim.
Exato.
Acontece muito. Mas é esse o meu grail.
Vamos
dizer,
por enquanto,
atualmente.
Não é? Isto não quer ser sempre
esse?
Evoluir. Ok,
bem.
Muito bem. Olha, João, com isto acho que podemos terminar aqui. Nós temos mais material para outra conversa que eu espero fazer em breve, porque há aqui umas peças lindíssimas. E pronto, queria-te só agradecer mais uma vez por teres aceito o meu convite e teres partilhado aqui um bocado a tua história e estes relógios magníficos, que de facto são lindos. Eu ainda não tinha manuseado nenhum Universal fisicamente, só tinha visto em fotografias e de facto são relógios incríveis e com uma história super interessante.
Tá bem, eu também.
Vou colocar fotos, obviamente, lá e as notas do programa na nossa página no SoundCloud, em www.soundcloud.com/ahoracerta. Também na página do Instagram, que é ahoracerta.pt. Portanto, sigam e comentem. E mais uma vez quero relembrar que já temos o nosso podcast disponível no iTunes, portanto também é só procurar por A Hora Certa. E pronto, isto foi mais um episódio da Hora Certa e obrigado por ficarem connosco. Até breve.